Nós que aqui estamos, vamos ler e aprender e meditar na palavra do Senhor. Amém? Salmos 126, versículo 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, vamos orar? Senhor, Santo Deus e Pai, nós te pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, e cada vez mais meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de seu Filho amado, Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. É recorrente na palavra do Senhor que Ele quer que o seu povo, que a sua igreja, seja uma igreja alegre. Nós vamos encontrar referências a isso em diversos outros textos, como por exemplo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ainda, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus está nos instruindo, Deus está nos ensinando, Deus está querendo dizer para nós que é importante que o seu povo seja assim, um povo alegre, um povo que se regozije, um povo que tenha alegria. A questão é que, por vezes, nós passamos por momentos de dificuldades, por momentos de aflições, por momentos de conflitos. E aí, então, como sentir alegria nesses períodos? Como perceber que a nossa alegria não deveria estar em circunstâncias, né? E é isso que esse salmo tão conhecido para a gente vai explicar, né? A gente conhece bem o salmo que retrata a saída do exílio da Babilônia, né? Nós entendemos, nós sabemos o que aconteceu. O salmo todo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ora, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Se nós entendermos um pouquinho da narrativa histórica, nós vamos perceber que o povo de Israel ganha a terra prometida com mão poderosa de Deus. Eles dominam aqueles povos e o povo começa a se desviar da palavra do Senhor, e o povo não faz a vontade do Senhor e o povo desobedece a Deus. Aquela idolatria, aquele pecado que existia no meio do povo, o Senhor começa a corrigir o seu povo, a dar instrução para o seu povo em todo o tempo. Deus manda os profetas, Deus manda os juízes, Deus manda os reis por um período. Ora, o povo de Israel se converte dos seus maus caminhos e volta a Deus, mas um momento depois, um tempo depois, e eles já estão novamente praticando aquilo que o Senhor Deus não agrada, não queria. Até que chega um momento que Deus diz, para nossa linguagem, podemos tentar pensar, falou: chega. Agora esse povo vai ser retirado da sua terra, vai ser cativo, vai ser novamente, já havia sido escravo. E eles então, o rei Nabucodonosor vem, invade e toma Jerusalém e leva o povo para o cativeiro na Babilônia. Ora, o reino do norte já havia sido invadido pelos assírios e agora também o reino do sul é invadido pela Babilônia e esse povo vai para escravidão. E lá eles ficam por 70 anos. 70 anos, e aí então, em um determinado momento, que a gente não sabe muito bem qual, o rei Ciro, que era o rei da então Pérsia, que já havia dominado a Babilônia naquele momento, e era o reino dominante, era o reino mais forte naquele período, decreta a soltura do povo de Israel. Olha que maravilha, olha que bênção que o Senhor está fazendo, porque não havia motivo aparente para isso estar acontecendo. O povo continuava cativo. Então, pela graça e pela misericórdia única e exclusivamente de Deus, o rei Ciro, rei da Pérsia, decreta, fala, ó, o povo de Israel está solto. Eles podem voltar para a sua terra. Agora, vocês que estão aqui, presos na Babilônia, arrumem as suas malas e voltem para a sua terra. E a palavra do Senhor ainda vai dizer que o rei Ciro ajudou o povo de Israel. Deu presentes, deu recursos, deu cartas de recomendações para que de fato, eles voltassem. E é exatamente este o contexto quando nós lemos: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente não imaginava isso. Olha o que está acontecendo conosco. Nós podemos voltar para a nossa casa. É a alegria, sabe aquela alegria inesperada, quando você tem uma alegria assim muito grande, que você não contava com ela? É esse o contexto que está acontecendo aqui, que o Salmo está narrando. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ora, eles começaram a conversar entre eles, falaram: gente, a gente está indo para casa. Olha, a gente está muito feliz, a gente está com a boca cheia de riso, cheia de júbilo, a gente está esplêndido, a gente está muito, muito, muito alegre, porque o rei Ciro nos libertou, mas nós sabemos que ele só fez isso porque Deus, que é o Deus soberano, assim o quis. E então eles ficam muito felizes de fato, e a boca deles se enche de júbilo e de riso. E então entre as nações se dizia, porque entre as nações se dizia? Porque, ora, se nós imaginarmos, tinham outros povos cativos junto com o povo judeu. Então, porque o reino da Pérsia tinha tomado toda uma boa parte daquela região. Então não era só o povo de judeu que era cativo ali. Então entre as nações, entre outros povos que estavam cativos junto com o povo de Israel, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, pelo povo de Israel. Nós não, nós pode ser que continuemos cativos aqui algum tempo ainda, algum período, mas grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque agora eles estão libertos e eles vão poder ir até a sua casa, voltar para a sua casa. E é exatamente este o contexto em que está a palavra do Senhor e esse momento de exultação e regozijo. Mas se a gente perceber bem, o versículo 4 vai nos dizer: restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que aconteceu nesse momento? Espera aí, ele vinha agradecendo ao Senhor da restauração. Não foi isso que nós lemos do verso 1 e 3? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e agora ele está clamando por restauração de novo? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe? Por que será que ele voltou a clamar por restauração? Ora, o momento não era simples, o momento não era fácil. Assim como nós muitas vezes passamos por dificuldade, passamos por tribulação, nossa vida é complicada. E assim era para o povo de Israel, inclusive neste momento, porque eles voltam para a sua terra, e a sua terra não tinha ficado lá paradinha, né, esperando o povo de Israel voltar. Outros povos ocuparam aquele espaço. E aí então a gente vê que o povo de Israel retorna, e ao mesmo tempo em que eles estão jubilosos, exultantes, porque por 70 anos eles ficaram sem os seus ritos religiosos, sem poder ir ao templo, assistir no templo, estar com o Senhor, comemorar as festas, agora eles estão de volta e eles podem sim fazer isso, porém eles não têm mais templo. O templo não está lá, o templo foi destruído. E aí o que a gente vai ver é que quando ele clama novamente por restauração, é exatamente no sentido de Deus está animando, dando força para aquele momento que seria o futuro. E a gente vê, por exemplo, lendo os profetas menores, o quão complicado, o quão difícil foi esse período da reconstrução do templo. A gente vai ler em Esdras, vai ler Ageu, vai ler Amós, e a gente vê que o povo não estava muito aí para construir templo, não. Pelo menos por um período, a gente vai ver que o povo queria lá tocar a vidinha dele, nem todos tinham voltado do exílio, algumas pessoas tinham ficado na região da Babilônia, e o povo estava nesse intuito de não se atentar muito. É por isso que Deus levanta os profetas menores, conclamando a eles. Fala: gente, vamos lá. Vocês estão correndo atrás das coisas de vocês, mas e a casa do Senhor? E o templo do Senhor, até quando vai ficar no chão? E aí então, com as palavras dos profetas, Deus anima novamente o povo e o templo vai ser reconstruído novamente. Bom, tudo isso que a gente está estudando, está meditando, é para quê? Para a gente entender qual que é o padrão de alegria que Deus espera de nós. Se a gente perceber, o texto ele foi dividido basicamente em dois momentos. Primeiro, a alegria que Deus espera de nós por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele já fez, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos muito alegres, e aqui agora, pelo que Deus ainda fará, né? Restaura, Senhor, novamente a nossa sorte. Ou seja, vem novamente, ó Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça. Vem, Senhor, com o teu poder e enche, Senhor, as nossas vidas como a torrente do Neguebe. Então, o que eu gostaria de deixar para a gente nessa manhã é isso, que nós precisamos entender e nos alegrarmos por aquilo que Deus já fez em nós, por aquilo que Ele tem sido para nós e também pela restauração futura que Ele ainda fará. Ou seja, eu olho para trás, vejo quanto Deus me abençoou, vejo quanto Deus cuidou de mim e eu me alegro. E eu olho para frente, eu olho para o futuro, eu olho para as promessas do Senhor e me alegro, porque a gente sabe que nós cremos num Deus fiel e que vai cumprir toda a tua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, te agradecemos pelo teu ensinamento, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que cada vez mais nós encontremos em ti, ó Deus, a alegria da nossa salvação, ó Pai, que nós possamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos vem de ti, ó Deus, e que maior do que qualquer presente, qualquer benefício, qualquer misericórdia que o Senhor possa nos dar nessa vida terrena, ó Pai, nós queremos que o Senhor nos carregue, ó Pai, para os teus braços, para viver contigo, Senhor, na eternidade, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor, que enquanto aqui tivermos, nós possamos ser vasos teus, ó Pai, trabalhando para o teu reino, que nós possamos entender, ó Pai, que um dia o Senhor virá e nos livrará de todo choro, de toda dor, de toda lágrima, e assim nós poderemos, ó Pai, te contemplar para todo sempre, ó Pai. É o que eu te clamo. É o que eu te oro e te agradeço, no nome de seu Filho amado, Jesus. Amém.